A Rádio da Universidade apresenta Folhetim, o espaço da literatura pelos 1.080. Folhetim, produção do Departamento de Jornalismo da Rádio da Universidade.
Boa tarde, ouvintes. Eu sou o jornalista Pedro Palaoro e apresento a partir de agora mais um Folhetim. No programa de hoje recebemos o escritor, editor e professor de escrita criativa, Duda Falcão. Ele vem ao nosso programa para abordarmos o seu mais recente livro, O Estranho Oeste de Kane Blackmun, que está saindo pela AVEC Editora. Boa tarde, Duda.
Boa tarde, Pedro. Em primeiro lugar, quero agradecer pelo convite. É uma honra estar aqui conversando na rádio da Universidade, da URGS. Isso para mim é muito importante. Valeu.
Duda, queria que tu apresentasse inicialmente esse teu livro, uma obra que traz uma temática, né, diferente, né, da literatura tradicional, uma literatura, não podemos dizer histórica, mas histórica no sentido do estilo, né? Como que foi desenvolver esse livro?
Então, a ideia do Estranho Oeste, Kane Blackmun, ela já vem há mais tempo, né? Hoje a gente está lançando esse livro em 2019, mas em 2010 eu tinha uma editora que se chamava Argonautas Editora, junto com o meu sócio César Alcázar, e nós tínhamos uma série que se chamava Série Sagas. E a gente tinha interesse de publicar subgêneros da literatura fantástica, como espada e feitiçaria, alta fantasia, western. E em 2010, então, publicamos um livro chamado Estranho Oeste. E nele tínhamos alguns autores escrevendo histórias dentro desse gênero, e eu escrevi a primeira narrativa, o primeiro conto, com esse personagem, o Kane Blackmun. Bem, aconteceu que depois eu continuei republicando histórias desse personagem em outros livros meus e o pessoal curtiu, né? Teve uma boa aceitação assim, do público leitor, a recepção foi muito boa e me perguntavam, pô, quando é que tu vai fazer então um romance do personagem, né? Uma história mais longa? Eis que conheço o Arthur Veck, da editora Veck Editora, e ele também me disse, poxa, cara, gosto muito desse personagem, Duda, faz logo um livro, vamos publicar, né, O Estranho Oeste do Kane Blackmun. Beleza, vamos fazer. Então eu rearticulei aqueles contos que eu já tinha e escrevi um romance episódico, né? Cada capítulo tem uma história fechada, porém que segue uma linha mestra, né, uma coluna vertebral até o final, né, do livro. Então a gente vai ter uma história completa contada de maneira episódica aí.
Duda, como que é trabalhar essa temática do western, que é uma temática assim que ela tem uma influência muito grande do cinema, né? E tem uma influência muito de uma cultura que também não é a nossa cultura aqui brasileira, né? Mas como que é trabalhar com isso e ver isso em perspectiva, né? Sabendo que hoje existe um outro cenário desse tipo de literatura, né?
Nós temos aqui, a minha intenção foi juntar dois gêneros diferentes, né? Um o western e o outro o horror. O western, não é que eu tenha sido um grande fã de western, mas ele já está no nosso imaginário, ao menos quando eu era criança, dava direto filmes de western no sábado à tarde. Então a gente não tinha muita coisa na minha época, uma internet, ou a gente tinha, mas era televisão mesmo, né? Então num dia que está chovendo, você não sai para jogar bola, vamos ver um filmezinho. E eram filmes de western. Então eu vi muitos. E isso acabou gerando esse imaginário. Imaginário não quer dizer que a gente tenha ali um contexto histórico completo, fiel. Tu vai pegando aquelas coisas que estão acontecendo, bang bang, né? Mocinho contra bandido. E ali os bandidos também principais eram os índios. E isso é uma coisa que eu inverto na minha história. A gente tem o personagem principal, ele é um mestiço que ele vive entre duas culturas, né? A cultura dos homens brancos e a cultura dos índios. E ele vai se descobrindo ao longo da história mais índio. E aí ele vai entrando, né, numa nos conhecimentos da cultura indígena norte-americana, e aí ele também vai se tornando não só um pistoleiro, porque a ocupação dele é ser um caçador de recompensas, mas ele também vai aprendendo aí a ser um xamã e a se relacionar com os espíritos do totem ou da natureza, né? Então a gente tem essa modificação, né, de tirar os indígenas, né, dessa questão só do bandido, né? Não, mas vamos mostrar eles como heróis também, né?
Sim, exatamente. E como que é fazer essa descrição das cenas, assim? Tem cenas muito realísticas, né, no teu livro. E alguns diálogos também, histórias contadas, uma questão meio trovadora, assim, né? Uma vertente, né?
É, a cena, como eu acho que o que contribui isso para mim sempre foi a coisa de escrever contos. Né? Além de romance, eu tenho dois romances publicados com esse, mas tenho três livros de contos. E eu sempre pensei muito na cena. Muitas vezes eu penso em um conto no final da história, né? O clímax, a revelação. Então, eu sempre gostei de construir as cenas primeiro, para depois chegar, né, e concluir esse conto. Então, para mim, nesse caso, a utilização do cenário ela é muito importante, né? E como tu referiu antes sobre isso, como é, né, escrever sobre uma história que não tem, talvez, a ver com a nossa história de brasileiros, né? Uhum. Eu confio no seguinte, como escritor, a gente pode escrever sobre qualquer coisa, né? Não só sobre a nossa cidade, não só sobre quem nós somos, mas também sobre outras pessoas, né? Criando empatia com o outro, tentando ver pelos olhos de outras pessoas, de outras nações, né? Eu acho que isso é bem, bem interessante para a gente poder discutir certas coisas, que nesse caso é discutido nesse livro, talvez de uma maneira assim um pouquinho mais subterrânea, que é exatamente do confronto entre as culturas.
Uhum, sim. Duda, como é que é tratar essa questão do o Kane, que também é um pouco trovador, assim. Tem várias histórias que ele vai contando, né, ao longo do tempo.
Ah, é verdade.
Isso é uma questão que chama atenção, porque, na verdade, quando a gente pensa em Western, tem muito mais ação do que propriamente diálogo, né?
Então... Uhum. É, ele vai... A ideia é também criar, ampliar, mostrar que esse cenário ele é mais... que ele pode ser expandido, que existem outras histórias além dessa, né? Por isso que o Kane vai buscando, através de contar narrativas do passado, né, juntando isso com a própria experiência atual dele. E aí que ele vai mudando, aí que ele vai se transformando, né? E o diálogo entre ele, entre os índios, né, que o acompanham, e outros homens brancos também, né? Isso aí faz parte exatamente dessa construção, né? Dizer que esse universo ficcional, ele é um universo amplo que pode abranger mais histórias, né? Que, aliás, essa é a ideia, que a gente tem uma história fechada, mas o livro está sendo lançado agora e já está tendo boa repercussão. Isso significa que, possivelmente, já vamos ter uma continuidade nessa história.
Que legal. Duda, como que é um processo de pesquisa que tu faz, sabendo que existe, né, toda uma história por trás aí que, bom, para mim, pelo menos, é bem... eu não, desconhecia, né? Então, tem a questão das culturas indígenas, a questão todas... muitos detalhes, né, que exigem uma certa pesquisa.
É interessante também tocar nisso, porque eu, além de escritor, eu me formei em história. E isso acho que me ajudou bastante na construção do cenário. Apesar de que aqui eu estou escrevendo uma história que a gente pode dizer que é literatura fantástica, porque trabalha com o sobrenatural, né? Então eu não vou estar assim engajado em falar sobre fatos históricos que ocorreram desse período, né? Mas vou estar engajado a criar um cenário que seja verossímil. Olha, o Oeste naquela época, para os americanos, era, né, mais ou menos assim. Então é uma representação, não é um livro histórico, né? Quem for ler, ele não vai esperando para encontrar um livro de história, né? É um personagem andando, circulando, né? Desbravando esse oeste dentro desse cenário que é, uma perspectiva de uma história dos americanos, mas que, de alguma maneira, entrou, assim, no nosso imaginário e eu estou tentando refazê-la de uma maneira diferente, né?
E, Duda, uma coisa que me chama atenção bastante no teu livro é que, bom, a história foi muito bem contada, né? E essa questão dos capítulos é bem interessante porque dá uma dinâmica, né, agradável, assim, né, de busca por novidades. E uma coisa que chama bastante atenção é como tu consegue fugir dos clichês, né? Porque... esse é um tipo de literatura que tem um histórico assim longo, né? Muitas histórias já contadas, muitos cinemas retratando isso. É até difícil de tu pensar como fugir do padrão, né?
Isso. É bem difícil fazer isso, mas eu acho que essa relação do escritor conhecer os gêneros literários é que ajuda bastante. Como é que eu consegui, eu acho, sair desse clichê exatamente trazendo o horror sobrenatural para a história, que talvez não seja algo tão comum, né? A gente encontra algumas histórias de horror e western, mas são minoria, às vezes elas estão em história em quadrinhos, né? Mas aqui é exatamente isso, eu acho que o clichê, eu fujo dele em função do horror, do sobrenatural, a maneira como o Kenny Black Moon vai se tornando um xamã e conhecendo, né, os espíritos do Totem, né, que são todos eles animais com habilidades únicas e que essas habilidades são transferidas para esse personagem. Então eu vou dialogando tanto com essa questão sobrenatural quanto com o mundo factual, né, e real. Eu acho que é isso aí que dá o grande ingrediente para o livro e deixa ele diferente, daí ele acaba saindo desses clichês.
E, bom, como que surgiu a tua atração, assim, por essa temática, por essa... De onde saiu, vou escrever o western, ou quando começou?
Assim? A atração maior, por incrível que pareça, aqui a gente está vendo o western como o principal, né, gênero trabalhado, mas o horror, para mim, ele foi mais importante, né? Então, gostei de escrever histórias de horror desde adolescente eu escrevo, né? Então, assim, para mim sempre foi muito importante um escritor que é o Edgar Allan Poe, né? Quando eu estava falando sobre construção de cenas e clímax, ele sempre disse que o mais importante de uma história, de um conto, é exatamente o final. Então, talvez por isso que esse meu livro episódico, cada capítulo ele tem em si mesmo um final, depois se rearticula, nós temos uma nova história, né? Tudo é contado de maneira encadeada. Mas então, para mim, principalmente é o horror lá com Edgar Allan Poe, um horror macabro, depois um horror Lovecraftiano, né, com H.P. Lovecraft, que criou, né, diversas divindades cósmicas. Então, um demônio que aparece nessa minha história, ele lembra muito uma dessas divindades, né? Então, também tem essa relação bem forte com a própria literatura de horror. E o western, como eu falei, ele está muito mais presente no imaginário de quando eu era criança do que exatamente ter consumido mais histórias de western, por exemplo, na fase adulta, né? Então, eu preferi, nesse caso, ver mais as questões históricas até do que filmes relacionados ao gênero.
Bom, nesses estilos assim que tu tenta fundir aí, a questão da violência e da tensão, assim, narrativa, são coisas que sempre chamam a atenção, né? E no teu livro tu faz isso de uma outra maneira, assim, tu usa também a questão do formato para organizar isso, essa tensão. Como que foi organizar essas histórias todas?
Tô pensando, a questão da violência, ela é sempre... Ela é marcante, até porque a gente tem o horror, né? Mas eu tento... lidar com isso da seguinte maneira. A gente tem um protagonista, que nesse caso é o Kenny Black Moon. Ele tem seu próprio código de ética, de conduta, né? Então, ele não vai ser o cara que vai perseguir alguém que ele considera sendo inocente, né? Ele vai pensar nessas coisas antes. Então, acho que é uma violência contra aqueles que primeiramente atacam ele, não o oposto, né? Eu acho que isso é algo assim, importante para se ver. Ele pensa sobre isso, né? Ele não age só de maneira impulsiva quando se trata de violência, né? Eu acho que esse é um limite que eu tento buscar aí na história.
O Kenny Black Moon é um personagem bem complexo, né? Ele, na verdade, é muito bem construído, gostaria de dizer. Como que foi construir esse personagem? Ele foi construído ao longo das histórias ou propriamente antes tu já sabia como ele seria? Assim?
Não, foi ao longo das histórias, foi como uma experiência, né? Eu relatei antes que a gente tinha um livro Estranho Oeste, Sagas, foi a primeira vez então que o personagem apareceu em uma história e deixei fluir, que escrever, obviamente, uma história de horror com um western e já pensando nele como esse caçador de recompensas que vai atrás de bandidos, né, procurados. E essa foi a primeira história e a partir dali eu tentei fazer exatamente esse personagem crescer ao longo do tempo, né, ao longo dos capítulos, né, do próprio livro.
Duda, como que tu tem notado a recepção para esse tipo de literatura? Assim, as pessoas têm gostado mais hoje, têm buscado mais, como que é?
Olha, pensando em termos de literatura fantástica, quando eu falo em literatura fantástica, eu vejo a literatura fantástica como um grande guarda-chuva e ela abarca três principais gêneros, o horror, a fantasia e a ficção científica, que daí tem um número de outros subgêneros aí nesse jogo, né? Mas hoje a gente vê a produção brasileira aumentando bastante, o que eu sinto um pouco da falta de incentivo das grandes editoras a apostarem em autores que escrevem literatura fantástica. E a gente vê, por exemplo, o horror ele é uma literatura produzida em grande quantidade no Brasil, seja em forma de contos ou em romances, né? Eu, ao menos, tento fazer um pouco a minha parte, assim, eu sempre me vi como um cara que gosto de compartilhar, né, produções literárias e a cultura literária. Eu tenho em Porto Alegre um evento que a gente chama de Odisseia de Literatura Fantástica, já vai para a sexta edição. Só esse ano a gente vai ter 40 autores participando em 2 dias desse evento. E todos eles estão dentro desse guarda-chuva da literatura fantástica. Então, a gente tem público no Brasil para consumir isso, só que ainda esses autores estão chegando de maneira tímida às grandes editoras, né? Falta elas abrirem mais espaço para nós, né, do que a abertura que se dá em geral para autores estrangeiros. Mas eu vejo com bons olhos, a gente tem resistido e acho que cada vez mais a gente, quando eu digo a gente, são os escritores que produzem nessa área, eu acho que a gente vai ser mais visto e mais lido.
E tu, como professor de escrita criativa, como que tu vê assim, a evolução desses gêneros e dos próprios escritores assim, nesse novo momento do mercado?
Eu vejo duas tendências, né? Tem escritores que preferem não se preocupar com a questão de uma literatura de gênero, né? Descartam essa ideia. No sentido de observar que a literatura tem que se desprender de certas amarras, de certas gavetas, né, de regras. Eu já vejo o contrário, eu gosto de conhecer o gênero, trabalhar com o gênero, saber quais são os ingredientes que existem dentro de cada um deles para eu poder fazer as minhas misturas. E depois que tu sabe isso, tu pode construir a tua história, eu acho que de uma maneira original. E esse é o que eu tenho visto, é o que aconteceu com esse livro, né? Então, existem duas linhas diferentes, né, de se pensar assim, literatura. E vejo que poucas pessoas ainda percebem o quão importante é conhecer os gêneros e ingredientes para depois se libertar deles, né, sabendo misturar eles adequadamente. Isso é bem perceptível na cultura literária dos Estados Unidos, na cultura dos seriados, do cinema, né? Eles conhecem gênero e eles trabalham, né, se utilizando desse conhecimento para criar histórias, às vezes histórias ruins, né, mas histórias muito boas, eles produzem muito, né? Então a gente ainda está caminhando assim, um pouco mais a passos mais vagarosos do que eles nesse sentido. Então eu acho que quanto mais a gente conhecer os gêneros literários, melhor para que a gente possa trabalhar com eles, né, e se libertar deles ao mesmo tempo.
Sim. E quando tu fala de gêneros literários, a literatura fantástica e o próprio western, o horror, são considerados literaturas de gênero, né?
Uhum.
E de alguma maneira, em algum momento, foram excluídas, né, do mainstream da literatura, né? Como que tu vê hoje, sabendo que existe um movimento, né? Vocês mesmos fazendo esses eventos, o César Alcázar com o Cinema no Ar, ele tem, uhum, um evento, a Odisseia da Literatura Fantástica. Esses eventos são também uma amostra do quanto esse movimento desse tipo de literatura vem. Isso é uma forma de tirar essa literatura da exclusão, digamos assim?
Eu acho que sim. Primeiro que eu vejo muito essa literatura, tudo aquilo que é visto como literatura fantástica, como uma literatura popular, né? Então, a gente acaba vendo o mundo de maneira menos complexa, né? Só em dualidades. Então, se essa literatura é popular, tem uma outra literatura que não é popular, né? Que é mais intelectual, que é acadêmica. Mas é importante a gente observar que nessa literatura popular também tem grandes escritores, pessoas que escrevem muito bem e que às vezes só são relegadas, deixadas mesmo de lado, porque acaba se tendo um preconceito, né, de que o popular pode não ser bom. Até porque, se a gente pensa nessa questão, pensar de novo nos Estados Unidos, porque eles escrevem muito esse tipo de histórias, né? Na primeira metade do século XX, eles tinham algo que foi chamado de literatura pulp, era uma literatura escrita para revista. Essas revistas eram super baratas, né? Centavos de dólar, então as pessoas consumiam, né, demais. E também os próprios autores tinham que escrever rapidamente as suas histórias, né? E isso significa que o trabalho não saía lá muito bom, né? Em diversas vezes. E isso também acaba, assim, contribuindo para observar, não, mas é uma literatura ruim. Era uma literatura também, muitas vezes, de massa, que precisava ser produzida rápida como forma de entretenimento, né? Mas nem sempre é assim, né? Esse meu livro, por exemplo, demorou um bom tempo para sair, né? Já estava previsto para ser publicado no início de 2018 e eu já revisei umas 4-5 vezes, fiz coisas diferentes. Então, uma coisa é verdade, um bom livro ele sai quando a gente tem a oportunidade de trabalhar e retrabalhar ele mais vezes, né? Eu acho que tudo, né, essas coisas, elas, a gente tem chance de mudar e mostrar que esse popular ele é algo importante, né, porque tem uma recepção de muita gente, tem os eventos que a gente faz como Odisseia de Literatura Fantástica ou Porto Alegre no Ar, tem eventos também acadêmicos que eu sei que são feitos também aqui na URGS falando sobre literatura fantástica, né? Então, eu acho que a gente está no caminho certo, assim. E o que importa, muito mais do que observar se uma literatura fantástica, ela melhor, né? Não vamos julgar a literatura fantástica por ser literatura fantástica, mas vamos pensar nela a partir do escritor, como ele constrói essa história, qual é a forma que ele dá para a história, né? Mesmo que eu tenha uma forma um pouco mais simples, mais rápida de escrever, né, eu acho que há uma contribuição importante aí.
Bem legal. Duda, como que as pessoas podem conseguir o teu livro? Onde que ele está disponível?
Então, ele já está disponível, pelo que eu sei, na Amazon, acredito na Livraria Cultura, né? Eu já vi no site e em uma série de outras livrarias ele deve estar aparecendo aí nos próximos dias, mas quem procurar na internet vai conseguir bem fácil acesso ao livro. E também, eu sempre fico com alguns exemplares comigo, se alguém quiser entrar em contato pelo meu Facebook, Duda Falcão, é fácil encontrar ali, me manda uma mensagem, que eu digo qual é o valor lá do livro e envio autografado. Mas eu tenho poucos exemplares, já aviso.
Bom, Duda, quais os... Eu sei que esse é o teu recente lançamento, né, mas tem outros planos? Tu mesmo vem dizendo que essa história já está sendo bem recebida, talvez tenha uma sequência.
Bom, tem várias coisas acontecendo aí. Tem um... Porque eu também estou trabalhando como editor ainda, apesar de já não ter mais Argonautas Editora. Eu fiz trabalhos de edição agora para a Metamorfose Editora e para a VEC Editora. Para a Metamorfose, a gente vai estar lançando um livro chamado Planeta Fantástico, com autores novos que estão iniciando, né, a sua carreira como escritores, publicando primeiros trabalhos, né, de contos. E o Planeta Fantástico é um livro de literatura fantástica, tem histórias de horror, tem histórias de fantasia, tem de ficção científica. Então, é um apanhado assim, geral, e a gente vai estar lançando na Odisseia de Literatura Fantástica, dia 24 e 25 de agosto. Tem também três livros que eu estou trabalhando como editor para o Arthur Weck, que é de uma coleção chamada Multiverso Pulp. O primeiro deles, volume 1, é Espada e Feitiçaria. O volume 2 é Space Opera e o volume 3 é Horror. Então, para quem quiser entrar lá no meu site, é dudaescritor.wordpress.com, ainda vai encontrar abertas o regulamento, né, aberto para se inscrever no volume 2 e no volume 3, que no volume 1 eu já estou fechando ele já essa semana com os autores selecionados. E também daí tem alguns projetos aí secretos aparecendo, mas já estou fazendo livro de conto novo, ainda não vou dizer qual o título. E é bem provável, já assim, pelo fato da boa recepção do Kane Black Moon, que aconteça aí, que venha um segundo livro, já que eu deixo um finalzinho um pouco em aberto, né, para ele continuar essa história.
Tá certo, então. Eu quero agradecer muito a tua presença aqui, Duda. Foi ótimo conversar contigo. E parabéns pelo teu livro.
Ah, muito obrigado, Pedro. Valeu mesmo. Obrigado pelo convite. Sempre estarei à disposição aí da rádio da universidade. Valeu.
Tá certo. Muito obrigado. Hoje, no Folhetim, conversamos com o escritor e editor Duda Falcão. Ele veio ao nosso programa para falarmos sobre o seu livro, O Estranho Oeste, de Kane Black Moon, que sai pela AVEC Editora. Para ouvir e compartilhar todos os nossos programas, acesse o site urgs.br/folhetim. Na técnica deste programa esteve Luiz Fogassi. O Folhetim volta na próxima semana. A todos os ouvintes, desejamos uma semana de ótimas leituras.
A Rádio da Universidade apresenta Folhetim, o espaço da literatura pelos 1.080. Folhetim, produção do Departamento de Jornalismo da Rádio da Universidade.